Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman. Voltamos, tivemos um um probleminha técnico aqui e agora voltamos a todo vapor. Cláudia, continua falando do sistema, né? Você estava fazendo uma bela...
Isso, é, porque eu acho que é importante a gente entender que esse sistema, na verdade, não funcionava antes. Eu acho que a gente precisa entender que esse fato da Covid... É importante para a gente entender e não também mistificar o que havia antes, né? Uhum. O que havia antes não era bom. Não era bom. O campo cultural era precário antes. E é precário durante. O que precisa deixar é de ser precário depois. Então nós precisamos sair talvez de um discurso, às vezes, muito mitificado, né? De que nós tínhamos políticas públicas fortes, quando na verdade... Esse federalismo cultural não acontecia. Eu própria, quando fui secretária de Cultura do Ceará, eu diria que fui uma secretária muito, muito próxima, muito conectada ao governo federal. Muito próxima do ministro Gilberto Gil e da sua equipe. Secretários aguerridos, competentes, brilhantes. Estou falando aqui de Márcio Meira, Sérgio Mamberti. Era um grupo muito bom e a gente fez muita coisa juntos, né? Mas, no entanto, essa ideia de termos um Fundo Nacional de Cultura capaz de irrigar os fundos estaduais e os fundos municipais de cultura, isso sempre foi uma utopia. Isso nunca aconteceu. A arquitetura do sistema que foi construída e foi pensada, ela foi, no nível federal, aprovada pelo ministro Gilberto Gil, no começo dos anos 2000. A criação, realmente, do Sistema Nacional de Cultura, quem aprovou foi a senadora Marta Suplicy, quando ela chegou no Ministério, em 2012. Foram 10 anos entre o Gil aprovar o sistema federal, pensando só o sistema dos equipamentos do Ministério, esses que eu já falei, biblioteca, museu, papapá, e somente Marta Suplicy, com a força dela enquanto senadora, consegue aprovar, chegando no Ministério, o sistema nacional, que é, portanto, essa arquitetura, o tal do SUS, digamos assim, para eu resumir, o SUS da cultura. Que se a gente agora se dá conta que o SUS é importante depois da Covid, mais do que nunca a gente tem que lutar pelo SUS da cultura. Uhum. Porque, na verdade, nós precisamos de um sistema único de cultura que cria essa relação comunicante, vasos comunicantes, não é? Entre recursos que vêm da União, que vêm para os estados, dos estados vão para os municípios e dos municípios chegam no artista. Chegou no profissional, chegou no equipamento cultural. Essa é a tarefa. Agora nós temos problemas de todas as ordens. Nós temos um sistema de indicadores e de informação cultural, o SNIC, que precisa avançar muito, que é cheio de fragilidades, e que a pessoa vai ali e se autoproclama, e você não pode garantir a confiabilidade da informação que está ali. Então é preciso pensar numa busca ativa, houve um momento, e aí é preciso reconhecer que no governo Lula, no sentido do programa Brasil Sem Miséria, fez-se uma busca ativa, né, para que se chegasse realmente às famílias que necessitavam de recursos, né, e aí o Brasil sai do mapa da fome, que já voltou. Uhum. Né? Mas o fato é que um país com a dimensão continental que é o Brasil... Um país com as dificuldades de acesso a comunidades no norte, no centro-oeste, no nordeste, no sul, no sudeste, é um país que precisa realmente de um big data, né? de base de dados confiáveis. Nós precisamos saber quem é quem fazendo o que aonde. Uhum. Todos os países do mundo que querem trabalhar, né? Por exemplo, uma ação efetiva na área da cultura, que querem rebatimento com o turismo, que acreditam nessa economia dos setores criativos, tem informações confiáveis, tem indicadores para medir quantitativa e qualitativamente essa economia desses setores, entendendo que cada diagnóstico é um diagnóstico. Eu não posso comparar a atividade do teatro, por exemplo, e se eu pensar nas artes cênicas, eu tenho a dança, o circo e o teatro, cada uma dessas áreas terá diagnósticos totalmente diferentes, e aí eu vou ter diagnósticos em bairros de uma cidade como Rio de Janeiro, mas eu tenho que pensar como é que isso funciona, não é? Aquele mesmo setor no território da periferia do Rio. Então, tudo isso varia em função da vocação, em função das condições de acesso, de protagonismo ao fazer cultural, ao trabalho na área da cultura, a presença ou não do Estado, né, que tem estado cada vez mais omisso, né? Eu vou falar de Fortaleza, né, a minha cidade aqui, porque aí eu fico mais à vontade. Eu dirijo um observatório e eu tenho dados muito, muito claros, né, sobre a relação da população com o território. Imagina que eu tenho uma cidade que é muito maior do que Curitiba, né, que é a quinta capital do país em tamanho. Eu tenho aqui 2.650.000 habitantes ou mais. Ora, essa população, 42% dela, quase 50%, vivem em 12% do território. E essa população não tem acesso a serviço praticamente nenhum do Estado. Não tem esgoto, não tem escola, não tem hospital, não tem... Está entregue às milícias, às gangues, à violência e à barbárie. Então, ora, se nós aqui estamos falando de cultura, e se a gente hoje entendeu que sem o SUS a gente estava perdido, e que foi um erro desmantelar o SUS, está na hora da gente entender que a cultura agora é hora dela ser construída mesmo, em termos de um sistema que era uma arquitetura jurídica bem construída, mas que na verdade não acontecia, não tinha nenhuma eficácia, não tinha nenhuma efetividade. Porque se eu não tenho recursos garantidos, se o Ministério vivia de Lei Rouanet, os recursos da Lei Rouanet eram 3 vezes maiores do que os recursos do Fundo Nacional de Cultura. 3 vezes maiores. Então como é que eu posso falar de recursos para a cultura para o Brasil? O Ministério não existia no sentido de chegar na ponta. O Ministério é uma estrutura magnífica, respeitabilíssima, mas com grande dificuldade realmente de transformar os territórios brasileiros. E esse Brasil profundo, e esse Brasil das cidades periféricas, e esse Brasil invisível, como diz o nosso Boaventura de Souza Santos, né? Na sua Sociologia das Ausências. Tanta coisa é feita que ninguém vê. Tantas tecnologias desenvolvidas que ninguém conhece. Ah, se a gente conhecesse o que é esse sul, esse hemisfério sul, essa que ele chama de epistemologia do sul, não é? Se a gente soubesse o que o Caribe está fazendo, o que a América Central, a América do Sul, a Iberoamérica, a África, esse Brasil imenso, tanta coisa bacana que precisava ter visibilidade, porque há redes. Sominha, você voltou? Tá me ouvindo?
Agora sim.
Agora sim. Então eu acho que as redes é que caracterizam, portanto, as dinâmicas econômicas dos setores, que uns são de natureza industrial, outros são, como dizia Gilberto Gil, artesanias. Artesanias. Então, quando você falava da memória, a gente tem que ter uma preocupação com os mestres da cultura popular do Brasil, porque eles são aqueles que detêm os saberes e fazeres ancestrais. Garantir a sobrevivência do que eles fazem é pensar o futuro. É apostar no futuro. Num futuro onde o tradicional, o popular e o contemporâneo possam dialogar. Em que a gente não destrua, não é, esse construto cultural que é fruto de séculos e séculos. O Brasil é um celeiro. É um celeiro da diversidade. Isso é a nossa riqueza. Se a gente matar essa galinha dos ovos de ouro, a gente matou o projeto de desenvolvimento sustentável que nesse momento tem sido tão capitaneado pela Agenda 2030, junto à ONU e à Unesco, não é?
Maravilha. Cláudia, o Eduardo Carvalho fez uma pergunta bem, bem contundente, e quando você fala dessa reconstrução, essa construção do SUS, da cultura, eu acho que cabe bem certinho. Ele fala que existe uma explanação de que a Lei Aldir Blanc se funda com a Lei Rouanet, que existe. Isso é possível? E se for possível, quais seriam as consequências disso? O que você acha disso?
Sabe o que eu acho? Eu acho que há muita desinformação. Muita desinformação. Geral. Né? Eu tive no outro dia numa live com a Teresa Cristina, nossa grande cantora carioca, que tem feito aí lives que tem emocionado o país, né? Desde o começo da Covid. E ela dizia isso, né? Nós precisamos fazer com que a população entenda o que é essa história dessa lei. O que é essa lei, Rouanet? Na verdade, as pessoas demonizam determinadas leis e, na verdade, pouco conhecem, né, o que realmente a lei significa. A primeira lei de incentivo à cultura nem é a lei Sarney, foi a lei Sarney, não foi a lei Rouanet, não. Ela foi criada pelo Celso Furtado, primeiro grande ministro da cultura do Brasil. A ideia era pensarmos numa tríplice hélice, né? Recursos das empresas do lugar, apoiando com seus impostos de renda as atividades culturais do lugar. Então, assim, eu sou comerciante e a minha filha quer dançar. Pois é, pois então você que é comerciante vai ter que apoiar, não é, com recursos de imposto de renda para que aquela escola de dança exista. E ele foi para o Roda Viva, eu não sei nem sequer, eu acho que o programa dele já não existe mais. Mas eu acho que ainda o texto do programa Roda Viva que a gente pesquisa e acha. Para entender que essa ideia de ter o apoio da força produtiva para os empreendimentos da cultura é muito importante. O Brasil fala em parceria público-privada em várias áreas e nunca faz isso. Como nós temos dificuldade de realmente fazermos um verdadeiro mecenato, né, no sentido de termos a presença empresarial apoiando uma prática que é antiga, né, que é renascentista, meu Deus do céu. Os banqueiros em Florença, no século XVI, a família Médici, já fazia isso. Leonardo da Vinci não teria feito o que fez, Miguel Ângelo não teria feito aquelas coisas magníficas se não houvesse dinheiro de banco ali. Era o começo do sistema mercantilista e havia muita riqueza já circulando. E os empresários entendiam que aquilo ali, a tarefa deles era apoiar a cultura. Essa é uma coisa, é uma mensagem que ainda não chegou para os empresários brasileiros. Nós temos um problema enorme com isso. E aí é importante dizer que isso é cultura. Uhum. A nossa cultura empresarial, ela é terrível. Ela é egóica, ela é individualista, não é? Porque nem tudo na cultura tem que ficar, viu? Cultura é um conjunto de valores de uma determinada época que produz um determinado construto. Então tem coisa de cultura que tem que acabar. Exato. Que a gente tem que combater. Que bom, né? É importante separar arte de cultura.
Exatamente.
Então, coisa diferente, né? Então entender que cultura, que traços da cultura brasileira, escravocratas, traços de cultura patrimonialista, machista, xenófoba, misógina, é absurda. Não, dinheiro do imposto, né, que já era imposto do Estado, e botar na cultura e dizer que aquela peça foi ele que patrocinou, que aquela orquestra foi ele que fez. Não, foi dinheiro de imposto. Então, assim, é preciso dinheiro novo, é preciso colocar dinheiro da empresa. Isso nós temos dificuldades imensas. Agora, demonizar a lei ruim é um erro. A lei não é uma lei ruim. Ela serve a muitos aspectos importantes. Eu vou citar aqui a questão, por exemplo, do restauro do nosso patrimônio tombado.
Uhum.
Se não houvesse Lei Rouanet, todo o nosso parque de patrimônio edificado, nossos equipamentos culturais de valor, nossos teatros, estariam todos destruídos. É com dinheiro de Lei Rouanet que a gente faz isso. Eu estou dando um exemplo, porque aí se pega um artista e aí quer pegar para Cristo aquele indivíduo. Porque, na verdade, aprovar o projeto da lei não é nada, difícil é captar. Né? Aprovação todo mundo tem, ninguém vai dizer não ao projeto cultural, é seguir um formato, um formulário que não é complicado, e no final você tem na mão, às vezes, a aprovação, mas você não tem o recurso. Porque nem sempre é fácil chegar numa empresa que vai apostar na indústria cultural.
Exato.
E não no pequeno.
Exato.
Não no novo, não na inovação. O problema não é da lei. O problema é da cultura empresarial.
Exato.
Que não aposta e que não toma lei a seu favor para apostar numa política pública de cultura. E pública não é de governo, pública é de todos.
Exato.
Pública é da sociedade, é da força produtiva. É de quem está vivendo naquele lugar. Né? Então esse compromisso deveria ser de todos. No sentido de público, de república, de res pública, a gente perdeu também, né? Porque temos aí uma visão política patrimonialista, o nosso individualismo possessivo domina, né? A gente puxa os interesses para os nossos negócios, no mundo empresarial, o lucro é, é da empresa, o prejuízo é do Estado. São lógicas que é extras, não é? Uhum. Então, assim, eu tenho o maior cuidado de tentar esclarecer que a Lei Rouanet, ela não deve ser demonizada. Ela faz parte de um conjunto de financiamentos, de formas de financiamento. Mas nem todo financiamento tem que ser por meio de isenção fiscal. Isso é uma linha, é um pedaço. Nós precisamos de recursos do governo federal no Fundo Nacional de Cultura. Nós precisamos de recursos da cultura nos fundos estaduais e nos fundos municipais. Nós temos que entender que a cultura, ela é um grande ativo econômico para o desenvolvimento local sustentável. São os setores criativos que vão mudar o turismo. Porque é o seguinte, esse turismo industrial que estava aí, de transatlântico, esse turismo que não se envolvia com as populações locais, onde não havia essa visão da relação do turista com a pessoa da comunidade, na compra de bens e serviços, esse turismo de massa, destruidor de biomas, dilapidador de territórios, ou ele acaba conosco.
Exato, já está acabando,
aí,
né?
É um impasse enorme. As pessoas, acho que há 2 anos eu tive um debate interessante no SESC sobre turismofobia. São linhas de estudo hoje no mundo inteiro, universidades que se dedicam a estudar o fenômeno da turismofobia. Pergunte a alguém de Veneza, que mora em Veneza, se quer turista lá. Não quer. No outro dia eu estava vendo aqui na TV, para pegar numa noite insônia, uma reportagem em Veneza, e aí dizia lá uma família: acabou, a gente não quer mais turista, a gente quer essa Veneza aqui. Depois da Covid, a gente quer as águas limpas, os canais, a gente quer a nossa vida comunitária. As pessoas não aguentam aquele sistema de indústria cultural, de indústria do turismo.
Estamos com mais um probleminha técnico, mas já retornamos.
As pessoas estão entrando, acho que você sai e volta.
Não, mas é que trava, a tua fala trava. Você estava falando da indústria do turismo, foi aí que...
Eu acho que as pessoas estão continuando acompanhando aqui. Eu acho que esse modelo, desse capitalismo do hiperconsumo, que o Lipovetsky e o Serruá chamam de capitalismo transestético, artístico, ele chegou a uma exaustão. É como se a Covid representasse o fim de um século. Talvez simbolicamente a morte de um modelo. Nós vamos ter que reinventar uma economia de proximidade, uma economia de nichos, de pequenos. A cultura tem um papel fundamental no reforço das identidades, nos afetos, na sensação de segurança, do consumo de algum bem. Essa lógica do consumo padronizado, do consumo em massa, vai dar lugar a um outro tipo de consumo que não é consumo, eu prefiro chamar de fruição. Não se trata de consumo cultural somente, mas de fruição cultural. Da experiência que eu posso ter na fruição de um produto, seja ele um bem ou seja ele um serviço. Esse papel dos trabalhadores da cultura é um papel que vai crescer, porque a criatividade, ela é abundante, ela não se esgota, ela não polui, ela é um insumo que, na verdade, vai crescer cada vez mais na quarta revolução industrial, onde tudo que é tarefa operacional vai desaparecer. E aí nós vamos ter cada vez mais lugar para quem cria, para quem inventa negócio, para quem inventa modelos de empreendimentos, para quem inventa redes, para quem cria formas interessantes, né, de juntar pessoas, cuidar de pessoas. É uma era dos cuidados. Eu acho que tem uma coisa que a cultura tem a ver com cultivo, né? Nossa, Marilina Chauí tem um livrinho precioso que ela fala sobre isso, né? Cultura é cultivo e é culto. Cultivo da terra, culto dos deuses e cuidado. São as mesmas origens, né? A etimologia é a mesma. Então, cuidar, o cultivo da terra, o culto aos deuses e o cuidado dos homens é a base da cultura. Então, eu não acredito que as pessoas vão mudar depois da Covid, porque as coisas não acontecem assim. O que eu analiso é em termos de tendências, né? E aí eu faço uma sociologia da cultura, no sentido de pensar quais são as tendências dos mercados na área da cultura, quais são, por exemplo, essa questão digital. Nós vamos precisar, digamos assim, ter informações mais confiáveis. A lei Rouanet é uma coisa, a lei Aldir Blanc é outra. A informação que eu posso ter ouvido é uma fake news. Então, assim, eu tenho que saber o que é verdadeiro do que é falso. Começa por aí. Eu tenho que ter informação correta. Estão surgindo observatórios, laboratórios. Procure se informar bem. Vá às fontes corretas. Não aceite qualquer história que estão lhe vendendo. Não compre gato por lebre. Não vale a pena. A lei de incentivo é uma lei de incentivo. A lei Aldir Blanc movimenta o Fundo Nacional de Cultura e traz recursos novos que virão. Agora, cada estado vai ter sua performance. O estado que for competente vai gastar esse dinheiro. São 3 bilhões. O estado que não for competente não gastará. O dinheiro vai ficar. O que está acontecendo muito no plano federal é que os recursos não são gastos. E um bom gestor é o que executa os seus recursos. É um desafio para os municípios, os pequenos, né? Para a gestão pública, que tem que ser competente. Um bom gestor não é só o que planeja, mas é o que executa o que planejou.
Exatamente.
Né? Então, nós precisamos avançar e ter coragem de dizer, né? A gestão pública e privada na cultura tem que ter mais qualidade. Nós precisamos investir em formação. Formação para termos gestores que sejam capazes, por exemplo, de introduzir as tecnologias digitais nos bens e serviços culturais. Não dá para ter um gato, né? Para ter um jeitinho de fazer no digital.
A gambiarra, né? A gambiarra.
Gambiarras não serão mais permitidas.
Cláudia,
eu preciso realmente avançar com qualidade.
Maravilha. Nós vamos por um breve intervalo comercial. Você que está nos ouvindo pelo Facebook, pelo site e pelo Dial, vai ouvir o comercial. Quem está aqui no Instagram vai continuar conversando comigo e com a Cláudia nesses 2 minutinhos. Segue a gente e até daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.